Entrevista.
Abril Lilás é o mês voltado para a conscientização do câncer de testículo. A doença pode passar despercebida pelos sintomas se confundirem com os de doenças sexualmente transmissíveis. Quase sempre indolor, câncer de testículo matou mais de 400 homens em 2020 no Brasil. Para falar desse câncer e de sua prevenção, a gente conversa agora com o urologista, Dr. Danilo Galante. Dr. Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Muito bom dia.
Bom dia, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de um assunto não tão conhecido, mas igualmente importante para todos os homens.
Pois é, doutor, o Abril Lilás, inclusive, é um mês voltado para a conscientização do câncer de testículo. Como o senhor falou, não é muito conhecido, mas precisa ser. Quais são os sintomas do câncer de testículo? Quais são os fatores de risco?
Olha, como você mencionou, câncer de testículo, ele não tem sintomas óbvios, como dor, como inflamação. É um testículo que muitas vezes ele passa despercebido, porque ele é notado muitas vezes depois de um trauma. Então, o garoto toma um chute na região do escroto, começa a sentir um pouco mais de sensibilidade e passa a colocar a mão na região, e aí que ele sente um caroço, né? Uma bolinha. E normalmente são tumores de 1, de 2 centímetros, então não é algo tão fácil assim de chamar a atenção, mas é fácil de palpar, porque o testículo, ele é um órgão que está externo, né? Diferente do tumor de ovário nas mulheres. Então, apesar dele não dar sintomas de dor, ele não é um tumor muito difícil de fazer diagnóstico, uma vez que ele é bem palpável.
Doutor, bom dia. O senhor falou aí sobre, né, a questão de você detectar algum carocinho, alguma coisa por causa de um trauma na região do escroto ali, mas é possível também surgir espontaneamente? As mulheres, por exemplo, fazem sempre preventivamente o exame de toque em casa, mesmo se encontrarem alguma coisa estranha, diferente, procuram um médico. O homem também tem como detectar o câncer de testículo no começo, por conta própria, para que ele procure um médico?
Tem, com certeza. A gente até, inclusive, advoga, né, que todos os homens, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2, 3 meses, eu acho que isso depende muito da rotina com que esses homens colocam na vida deles, na hora do banho, palpar a região do testículo da mesma forma com que as mulheres estão orientadas a palpar a mama. Eu entendo, inclusive, que é até mais fácil palpar um tumor de testículo, que é um órgão muito menor do que a mama, do que palpar um tumor de mama. Mas esse tipo de diagnóstico pode ser feito. Tem algumas campanhas, eu faço algumas postagens exatamente incentivando isso, que os homens coloquem a mão em si própria, que é mais fácil eles fazerem isso numa situação pós-trauma, porque daí eles lembram que tem testículo, uhum, do que numa situação trivial, onde esse tumor ainda não apareceu.
E doutor, o que fazer quando diagnosticado esse tipo de câncer? E já engato outra pergunta, qual é o índice de letalidade desse tipo de câncer de testículo?
Olha, teve algo que eu ainda não respondi, que é em quem que dá esse tumor, né? É um tumor de jovem, né? Um tumor de, diferente da maioria dos cânceres, o câncer de testículo é um tumor de paciente jovem. Notadamente até os 25 anos, a maioria dos pacientes com tumor de testículo. E a raça branca, ela é muito mais acometida do que a raça negra ou parda. E aí você me perguntou em relação ao tratamento, né? A Sim. mortalidade do câncer de testículo é muito baixa desde que tratado, tá? O câncer de testículo, ele tem, graças a Deus, uma sensibilidade muito alta à quimioterapia. Então, mesmo pacientes com metástases, com diagnóstico já com metástase, é um tumor que ele dá metástase primeiro em gânglios no abdômen, depois na região do tórax, mas mesmo quando está na região do tórax, ele é altamente curável. Ah, então, diferente de alguns tumores que você faz diagnóstico com metástase, praticamente não tem muito o que fazer, esse tem. O primeiro tratamento sempre é tirar o testículo. É, alguns raros casos a gente faz a retirada apenas do tumor. Então, pacientes com tumores dos dois lados, né, nos dois testículos, ou pacientes que ainda não têm cílios, e tem uma característica mais benigna, a gente pode no intraoperatório tirar só o tumor, pedir para algum patologista avaliar, já dar uma prévia para a gente, e se ele falar que tem suspeita de ser benigno, muito maior do que de ser maligno, a gente pode até manter esse testículo.
Doutor, o senhor falou aí justamente sobre essa questão, né, que um dos tratamentos é remover o testículo, ou quando possível ainda remover só o tumor do testículo, né? Ainda mais, outro fator de preocupação é a idade, né? Que o senhor falou que geralmente realmente acomete jovens que talvez pretendam ter filhos um dia. Obviamente, tirando o óbvio, que é a remoção do testículo, se o mantiver, esse tratamento leva à infertilidade ou algum outro tipo de problema?
Olha, a gente sabe que os pacientes com tumor de testículo, eles já têm uma carga de infertilidade, uma chance de infertilidade maior do que a maioria da população. Então, pacientes com tumor de testículo, estatisticamente, tem um pouco mais de infertilidade, porque é um testículo, um momento, e essa predisposição, ela leva também a chance desse testículo não funcionar tão bem para fazer uma das funções dele, que é espermatozoide.
Uhum.
A gente sabe que o testículo serve basicamente para fazer espermatozoide e testosterona, que são fundamentais, pelo menos a testosterona, em qualquer idade. Quando a gente tira um testículo, o outro, ele pega essa função para ele, inclusive ele aumenta de tamanho, ele consegue, desde que sadio, fazer essa função. Então, quando você tem um paciente que é só tratado com a retirada do testículo, a infertilidade, ela pode diminuir um pouco, perdão, a fertilidade pode diminuir um pouco, mas ela ainda, normalmente o paciente, ele consegue ter filhos. Quando você faz quimioterapia ou radioterapia, já é outro panorama, a chance desse paciente ficar infértil é enorme, e nessa situação a gente sempre orienta o paciente a colher sêmen, e congelar, porque se ele ficar infértil, ele ainda tem espermatozoide para fazer fertilização in vitro mais tarde.
Essa seria a minha próxima pergunta, e o senhor já respondeu já.
Ok, então, doutor Danilo, muito obrigado então pela sua participação. O senhor falou que tem, faz algumas postagens. Eu gostaria que o senhor, se quiser, claro, pode falar então o seu Instagram, suas redes sociais. Eu acredito que tem muito conteúdo lá importante para os homens, principalmente com relação a esse assunto.
Ah, com certeza, muito obrigado. Tem sim, é um mês que a gente tem postado bastante coisa. Nas redes sociais, tanto YouTube quanto Instagram, Facebook e meu próprio site, vocês acham como DR Danilo Galante, DR de doutor Danilo Galante, mesmo no Google, e tem bastante coisa lá, inclusive meus contatos.
Ok, então, doutor Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui à Rádio Senado e as suas informações muito importantes, principalmente nesse abril lilás, que é um mês voltado para a conscientização do câncer de testículo. Obrigado, doutor, até uma próxima.
Muito obrigado, obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.
Conversamos com o doutor Danilo Galante sobre essa questão da conscientização do câncer de testículo. Muito importante, hein? Muito importante. Nós homens geralmente somos não muito afeitos a procurar médicos,
exatamente,
né, Ricardo?
Exatamente, estava falando isso para minha esposa esses dias. Nós homens, a gente aguenta muitas dores calados porque não quer procurar médico, né? Tem que procurar sim.
E a informação é muito importante. Aproveita aí já faz o seu preventivo também. Preventivo não é coisa só de mulher não, viu? Homem pode, tem que fazer, deve fazer também.